Joachim von Ribbentrop. Ele cultivava exibir aquela águia imperial de ouro do partido nazi, pregada ao uniforme sobre o peito. Ele era um dos máximos dirigentes do aparelho do Terceiro Reich. Foi ele quem, como ministro dos estrangeiros do Führer Adolf Hitler, foi a Moscovo em agosto de 39 para assinar o Pacto Germano-Soviético de Não-Agressão com, num anexo secreto, um protocolo que traduziu a conjura de dois dos maiores tiranos da história, Hitler e Stalin, que desencadeou uma guerra de conquista por duas ditaduras, deu mãos livres aos nazis para ocuparem a Polónia Ocidental e aos soviéticos para anexarem a Polónia Oriental e os Estados Bálticos, isto num acelerar do abuso hegemónico que logo a seguir levou à Segunda Grande Guerra. Este poderoso dirigente nazi, von Ribbentrop, é máximo participante na perversidade de Hitler. Provavelmente ele não terá imaginado que iria ficar um dia sob a alçada de um tribunal militar internacional. Aconteceu, foi o de Nuremberg, que o acusou e a outros cúmplices de crimes contra a paz, ao planificar e concretizar guerra de agressão, crimes contra a humanidade, extermínio, deportação, homicídio e crimes de guerra, violação das leis da guerra. Esse tribunal, o de Nuremberg, julgou Ribbentrop, também outros, condenou-os, nesse tempo recorria-se à pena de morte, e em 15 de outubro de 45, o antes imperial von Ribbentrop morreu na forca. Já nos anos 90, Slobodan Milošević, homem poderoso dos Balcãs, criatura sem escrúpulos, ditador, talvez psicopata, responsável por anos de guerra e genocídio na Croácia, no Kosovo e, sobretudo, barbárie na Bósnia. Ele talvez não tenha calculado que seria o primeiro ex-chefe de Estado a ser extraditado e colocado no banco dos réus do Tribunal Internacional de Haia. Acabou por ser um ditador sem castigo porque teve morte repentina ainda durante o julgamento. Tanto von Ribbentrop como Milošević terão pensado que nunca teriam de responder e ser punidos pelos crimes de guerra que praticaram, tal como Putin também pensará que é imune, apesar daquela visão medieval que tem do mundo, julgar que a força bruta é o que vale e decide. O modo como nestas três semanas têm agredido cidades da Ucrânia, sobretudo Mariupol, é um símbolo da infâmia. Mariupol, cidade que tinha 1 milhão de pessoas. Primeiro, os tanques russos dispararam contra os edifícios, contra a casa de pessoas civis. Depois, a aviação russa bombardeou bairros inteiros. A seguir, os barcos de guerra trataram de abater o que ainda estava de pé, sempre avisar alvos civis. Foi em Mariupol, não se sabe se a maldade do ser humano será capaz de ir fazer o mesmo na bela Odessa ou sobre a capital, Kiev. Esta tática de converter bairros inteiros em escombros funciona como forma de dizer ao agredido que não tem como escapar. Um procurador do Tribunal Penal Internacional já está a juntar provas para acusação imparcial, independente, aos responsáveis por estes ferozes crimes de guerra. Acusação a quem tem o mando político, também o mando militar. Em 9 países também já está aberto o processo de investigação sobre esses crimes. Julgá-los é mais do que um ato de justiça. Tem o valor de alguma reparação às vítimas desta barbárie em curso. Ainda que agora julgá-los não seja a questão prioritária, o que importa mesmo é a diplomacia para parar a matança e acabar com esta guerra injustificada.